sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 13 de outubro. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora de hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. O Boko Haram libertou 21 raparigas de Chibok. Mísseis americanos destroem radares no Iêmen. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. 6 membros da Comissão Nacional Eleitoral foram punidos. Temos pormenores. O processo eleitoral vai estar em foco com reportagens de várias partes do país.
Nosso fiscal foi imediatamente colocado com arma de fogo, foi batido para depois deixá-lo assim vivo.
Em bairros nos arredores de Luanda não há água. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já as notícias com Amâncio Miguel.
O grupo rebelde Boko Haram libertou hoje 21 estudantes sequestradas em Chibok há mais de 2 anos, informou a presidência nigeriana. A Associated Press, citando uma fonte militar nigeriana, escreve que as jovens foram trocadas por 4 líderes prisioneiros do Boko Haram em Banki, região junto à fronteira com Camarões. O porta-voz do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, disse que as negociações para a libertação das meninas foram sediadas, ou melhor, mediadas pela Cruz Vermelha Internacional e pelo governo da Suíça. O Boko Haram, recorde-se, raptou cerca de 300 meninas numa escola secundária de Chibok. Algumas fugiram, mas 219 continuaram no cativeiro.
As Forças Armadas americanas atacaram hoje 3 instalações de radares no Iêmen, respondendo a ataques de mísseis vindos de território controlado pelos rebeldes Houthi e que tiveram como alvo um navio destroyer da Marinha Americana. Numa declaração, o Pentágono disse que a destruição daquelas instalações torna mais difícil para os rebeldes detectarem navios americanos no futuro. Um porta-voz militar americano considerou as ações como autodefesa.
Aqui nos Estados Unidos, 4 mulheres vieram ao público para dizer que foram alvo de assédio sexual por parte do candidato presidencial republicano Donald Trump. As mulheres queixam-se de incidentes nos quais Trump teria agido de modo indecoroso. Um dos incidentes teria ocorrido há mais de 3 décadas e outros entre 2003 e 2005. Entretanto, a campanha de Trump negou as alegações contra o seu candidato.
O cantor e compositor americano Bob Dylan, de 75 anos de idade, é o vencedor do Prémio Nobel da Literatura deste ano. A Academia Sueca, responsável pelo Nobel, declarou que Dylan foi escolhido, e citamos, por criar uma nova expressão poética na tradicional canção americana. Em 55 anos de carreira, o cantor e escritor americano lançou 37 álbuns, sendo o último Fallen Angels em maio deste ano, e cerca de 30 livros. Dylan torna-se assim o primeiro músico a vencer o Prémio Maior da Literatura, que vai ser entregue a 10 de dezembro.
Ativistas ingleses contestam a autoridade da primeira-ministra Theresa May para iniciar a saída da União Europeia sem votação pelo Parlamento. O Supremo Tribunal aceitou a contestação judicial e a decisão é considerada como tendo as maiores consequências. Por seu lado, o governo considera que Theresa May possui autoridade para iniciar negociações para a saída da Inglaterra da União Europeia sem o voto da Câmara dos Comuns. Ativistas argumentam que o processo não pode ter início sem o voto parlamentar.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos iniciar o nosso programa com um bloco de reportagens sobre o registro eleitoral e vamos começar em Luanda, onde a Comissão Nacional Eleitoral deliberou em plenário punir os 6 membros do órgão que enviaram um documento à Assembleia Nacional a questionar a constitucionalidade do registro eleitoral oficioso. A CNE considera que os comissários violaram o Código de Conduta da Comissão Nacional Eleitoral no exercício das funções que exercem no órgão. A UNITA e a Casa CE dizem que o processo não tem pernas para andar, Coque Mukuta.
Na carta enviada à Assembleia Nacional em julho, os 6 membros da Comissão Nacional Eleitoral pediram explicações sobre a lei do registro eleitoral oficioso. Os 6 comissários subscritores foram Cláudio Henriques da Silva, Isaías Celestino Chitombi, Jorge Manuel Muzonguela, Maria Chicunga, Maria Marcelina Lucanda Pascoal e Miguel Francisco, todos pertencentes aos partidos políticos da oposição com assentos parlamentares, a pedirem esclarecimento sobre a lei do registro oficioso, que para eles entra em conflito com a Constituição da República de Angola e periga a integridade, lisura, assim como a validade do processo eleitoral em curso. Entretanto, para o espanto dos comissários, agora estão a ser processados disciplinarmente por supostamente terem violado o Código de Conduta do órgão. A decisão foi tomada por maioria dos comissários no plenário da CNE, depois da apresentação do relatório da Comissão de Inquérito, que teve missão de apurar a veracidade dos factos. Vitorino Niano, secretário dos Assuntos Eleitorais da UNITA e deputado, diz que o processo não tem pernas para andar e que, passados 4 meses, a Assembleia Nacional ainda não se pronunciou sobre a petição. Nhani lembra que cabe ao Parlamento dirimir o caso.
Os comissários não cometeram nenhum crime. Os comissários que fizeram é cumprir aquilo que está na Constituição. Isto é, em caso de dúvidas e omissões, deve-se consultar a Assembleia Nacional. É o que os comissários fizeram, porque a sua tarefa, as suas competências foram usurpadas pelo Executivo, no caso, o Ministério da Administração do Território. Então, escreveram para a Assembleia Nacional, no sentido de serem esclarecidos sobre, digamos, essa usurpação de competências.
Portanto, David Kisadila, da Casa CE, entende que o processo de registro eleitoral deve ser feito pela CNE e que o processo contra os comissários que representam a oposição é apenas uma ameaça intimidatória e que, caso eles venham a ser punidos, os partidos da oposição podem abandonar o órgão.
Se suponhamos que os partidos dizerem que, pronto, já que vocês querem sancionar os nossos representantes lá, nós abandonamos o CNE, isso vai dar uma crise. Logo a priori. Então, são questões que eu acho que não tem perna para andar e depois eu vejo isso no âmbito de intimidar, digamos assim.
Entretanto, o jurista Francisco Lumango considera que o processo não deve avançar, mas admite, no entanto, punições a nível salarial.
Eu penso que se eles realmente desejam sancioná-los, não é no sentido de eles saírem ou serem despedidos da CNE. O mínimo que eles podem fazer poderia ser uma redução de salário ou talvez suspensão de alguns meses ou de algumas semanas. Algo dessa natureza, que não serão tão substancial.
Vai ser criada uma comissão disciplinar para acionar os mecanismos com vista à punição dos membros que violaram o Código de Conduta da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para a Huila, onde a UNITA diz estar a encontrar uma grande resistência entre os cidadãos em aderir ao processo de atualização dos dados eleitorais, alegadamente por estes desconfiarem da isenção do processo. Mas o Teodoro Albano diz-nos agora que as autoridades dizem que o processo está a decorrer normalmente. Teodoro.
Para o Galo Negro, este é um dos fatores apontados para a fraca adesão dos potenciais eleitores a este importante passo para a ida às urnas em 2017. O secretário provincial da UNITA, Alcibiades Kopumi, disse ter constatado este sentimento numa deslocação recente efetuada aos municípios de Xibia e Gambos, no sul da província da Huila. Kopumi garante, no entanto, o empenho do partido na mobilização das pessoas.
Temos estado a desempenhar um papel muito importante no sentido de convencê-los a promoverem a sua prova de vida como forma de poderem garantir que efetivamente poderão ser eleitores poderão exercer o seu direito de voto nas próximas eleições de 2017.
Para a entidade encarregue pelo cadastramento de eleitores na Huila, o processo decorre dentro da normalidade, tendo a entrada em ação de novas brigadas registradoras nos últimos dias, permitido o alargamento de 7.500 atualizações dia. O diretor provincial dos registros, António Venâncio, garante mesmo que o processo chegou a todas as comunas da Huila.
Estávamos confinados apenas nas sedes municipais, tendo em conta o número ínfimo de operadores. A partir do dia 3 de outubro, com a formação de 120 novos brigadistas, começamos a operar com 200 operadores. Aí largamos então o raio da atuação. Passamos a atuar agora em todas as comunas que compõem a província da Huila.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E vamos agora para o Uíge, no norte do país, onde a UNITA diz que a presença de elementos das Forças Armadas em alguns locais está a amedrontar pessoas de se registarem. O partido disse ainda que um dos seus fiscais foi agredido e vítima de rapto por parte de elementos da JMPLA. Muniz Francisco.
A denúncia foi feita pelo secretário provincial para assuntos eleitorais da UNITA, no IJA, Rocha Gonçalves.
Dia 9, o nosso fiscal, que trabalhou na área do Senga, pelo caminho foi interpelado por agentes desconhecidos, mas fardados com camisolas da JMPLA. Isto é, usando a camisola da JMPLA, nosso fiscal foi imediatamente colocado com arma de fogo, foi batido para depois deixá-lo assim vivo. Então, dia 10, também o mesmo fiscal continua acompanhar o registro num bairro Senga, onde teria se realizado o registro, foi imediatamente interpelado pelo caminho por um carro de vidros fumado, de homens armados, os quais tiraram a motorizada do senhor e levaram o fiscal até na via quem venha no, entre o Mutai e Muro das Pedras, ali o deixaram pelo deserto.
A Voz da América procurou ouvir a contorção do partido do MPLA na província para se pronunciar sobre o assunto, mas sem sucesso. O secretário para assuntos eleitorais da UNITA apontou ainda outras irregularidades registadas durante o processo do registro oficioso no IJA.
Nessa altura, há brigadas que estão a realizar a reconfirmação do registro na comuna do Quilufuta, onde não se faz presente nenhum brigadista de oposição, também acompanhados pelos elementos das Forças Armadas das FA. Então, mete a população em dúvida. Alguns aceitam registar, outros a negam registar por causa da presença das FA, o que eles não habituaram e que não têm o conhecimento. Esses brigadistas não se façam presente porque os homens do registro partem às noites dos municípios para a área onde eles vão registrando. É o que aconteceu no Buenga Sul. Partiram do município dos Buengas às 4 horas e os fiscais chegaram 8 horas na administração, já não havia brigadista com a informação que já tinham partido. São as irregularidades que nós estamos a registrar aqui na província do Uíge sobre o registro eleitoral.
Do Uíge para Voz da América, Muniz Francisco.
Entretanto, em Benguela, a UNITA considera que a recolha de cartões eleitorais, uma das várias irregularidades que diz ter detectado no decurso do registro, visa diminuir ao máximo os seus votos no pleito do próximo ano. Num apelo feito em Benguela, o secretário nacional para os assuntos eleitorais da UNITA revelou que o surgimento de partidos sem expressão são o que chamou de manobras do MPLA. João Marcos.
Perante vários militantes da UNITA, no município do Bocoyo, Vitorino Nhano, antigo secretário provincial de Benguela, declarou que há uma outra intenção por detrás da recolha de cartões, ainda em análise na presidência. Por ora, o político sublinha a primeira eleição do seu partido face a uma das várias anomalias de um processo que permitiu já o registro de mais de 2 milhões de eleitores, um mês e duas semanas após o arranque.
Há uns partidos que andam por aí, que não têm espaço nas províncias, mas o MPLA quer que participe nas próximas eleições. Como é preciso reunir assinaturas, cada partido em cada província tem que reunir entre 500 a 550 assinaturas. Há partidos que nunca já fizeram esse trabalho e não conseguem. Então estão a recolher os cartões de eleitor, que é para esses partidos irem para as eleições, para diminuírem os votos da UNITA.
E como o discurso teve como pano de fundo dois temas, eleições e projeto de sociedade, Nhane reafirmou que a UNITA quer conquistar o poder para valorizar a vida, combater a corrupção e oferecer serviços básicos. Bem ao lado, na cidade de Lobito, O administrador municipal, Alberto Ngongo, vê no lema saído do último congresso do MPLA a fórmula para a solução dos problemas sociais.
Nós fomos orientados diretamente pelo camarada presidente para governar com o povo. Governamos ao longo dos 40 anos para o povo. Então chegou o momento de começar a governar com o povo. Com o povo discutir os problemas. Com o povo traçar estratégia. Com o povo trabalhar nas soluções dos problemas da comunidade. Já acabou o tempo de o governante trabalhar sempre sozinho e o povo sentado.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora mudar de assunto. A Voz da América noticiou ontem que os 17 ativistas condenados pelo Tribunal Provincial de Luanda, apesar das penas de prisão, foram amnistiados pelo Tribunal Supremo de Angola. A decisão foi tomada pelo plenário do órgão supremo, a 16 e 17 de setembro, que remeteu o processo à Primeira Câmara para notificação à defesa, o que, contudo, ainda não aconteceu. Um dos membros da equipa de defesa dos ativistas, Walter Tondela, lamenta essa demora e espera receber amanhã a notificação do Tribunal Supremo. Tondela explica, no entanto, que o recurso que alguns ativistas pretendem interpor contra a amnistia é algo que não está legislado em Angola.
Uma vez que foi decretado no dia 15 e 16, e hoje é dia 13, quase um mês, até algum momento não fomos notificados. E, por outro lado, é direito, né, deles, quem achar que não concorda com a medida, o acórdão do Tribunal Supremo, dele também, no entanto, poder exercer o direito de recurso.
E esse recurso daria passo a quê?
Uns que, ativistas que pretendem ser absolvidos, né? Mas pronto, o que se passa é que a nossa lei não regula essa matéria da rejeição da amnistia. Talvez a nível da doutrina e do direito comparado, a única coisa que a Constituição diz é que todas as decisões são susceptíveis de recurso. Uma vez que eles gozam do princípio da presunção de inocência, são inocentes, porque o processo não transitou em julgado. É um direito, e nós estamos aqui, no entanto, para aquele que achar que não concorda, pronto, dentro do profissionalismo, é apresentar recurso de um outro que não concorda.
Era o Walter Tondela, que estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Ele reiterou que, a partir do momento em que forem notificados, os ativistas ficam livres de qualquer restrição, inclusive a de viajar ao exterior. E agora continuamos na capital angolana. Vários bairros, sobretudo na periferia de Luanda, padecem com falta de água potável, que, segundo os moradores, tem atrapalhado muito as suas vidas. A reportagem da Voz da América foi ver alguns destes bairros: Titânico no Golfo, Bairro Novo no Zangue e Viana Zanzala. Manuel José.
No bairro Titanic, por exemplo, ao Golfo 1, quase um mês que não conseguem ter água canalizada.
Três semanas. Compramos na Copapata, passa mesmo. Tem de bidão, aí tem tanque, ali tem tanque. Bidão é 50.
Outro bairro, Catinton, ao distrito da Maianga, água mesmo só em cisternas.
Esse dia não tem, é todo sítio mesmo não tem.
Estamos a comprar mesmo na cisterna, né? Nos tanques, estamos a comprar mesmo assim.
Tamanho! Termina aqui 5 litros, se quiser comprar mesmo. Até isso para aguentar, com toda a família, é difícil.
Depois do Zango 4, a caminho de Calumbo, água também são em cisternas e é distribuída uma vez por semana, o que gera confusão quando o carro aparece.
Água também é imprópria, que está aí, estamos a meter águas aí naqueles tanques aí, mas a água não está a chegar. Como está a se ver, agora estamos aqui, arrasca.
Água, que eles prometeram que vão dar água à população. Há momento faz uma semana sem água. E a água que eles trazem pela população é luta. A água acaba no mesmo dia.
Alguns moradores do Zango 3 disseram à Voz da América que são obrigados a comprar água, conhecida como mineral, para o consumo, beber, tomar banho e cozinhar. Porque a água da torneira, quando sai, dizem os moradores, só dá para regar as plantas. Tentativas para termos um responsável da empresa de água de Luanda para algum esclarecimento não resultaram. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet voaportugues.com e o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o processo de registro eleitoral vai estar em foco amanhã. Vamos ter connosco Vitorino Nhani, secretário dos Assuntos Eleitorais da UNITA. E vamos também ter David Kisadila, membro do Comitê Presidencial da Casa CE, Eleições, Registro Eleitoral, com Vitorino Nhani e David Kisadila, amanhã, no Angola. Fala só! Vamos agora para o Kwanza Sul, o secretário provincial do Sindicato de Professores do Kwanza Sul, Celestino Lutukuta, defendeu que as vozes dos professores devem ser ouvidas em todo o país. Ele exigiu o reajustamento de salários face à enorme inflação.
A taxa de inflação em Angola ultrapassou, nos últimos meses, 38%, são dados do mês de agosto, e se considerarmos que a taxa de inflação mensal é aproximadamente de 4%, então podemos aferir que estamos a caminhar para uma taxa de inflação superior a 50%. O custo de vida está muito caro, a subida de preços de bens e serviços está a asfixiar o baixo preço do trabalho do professor e isto tem consequências na qualidade de ensino.
O secretário do SINPROF, Kalembe Lutukuta, deplorou, por outro lado, os custos dos vários serviços sociais básicos, com destaque para a subida do tarifário de telefonia móvel, luz elétrica e combustíveis.
O executivo angolano reajustou os preços do tarifário de telefonia móvel de 7,2 para 10 kwanzas por cada UTT, um aumento de 40%. O aumento da eletricidade e dos combustíveis, mas não quer reajustar o preço do trabalho do professor e dos trabalhadores em geral. A ação do executivo angolano tem sido mais no sentido de arruinar os trabalhadores, beneficiando grandes capitais privados. O SINPROF exige do executivo angolano o reajuste dos salários dos professores e de todo o pessoal da educação, tendo em conta a taxa de inflação.
Do SUMB para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar em Pretória, na África do Sul, onde o entusiasmo já está ao rubro para a primeira mão da final da Liga dos Campeões de África. No sábado, Mamelodi Sundowns recebe o Zamalek do Egito. Zamalek já ganhou o troféu 5 vezes, foi finalista 1 outra vez, venceu a Supertaça Africana 3 vezes e a então Taça dos Vencedores das Taças 1 vez. 12 vezes campeão do Egito. Não é um palmarés mau, não senhor. Mamelodi Sundowns, conhecido também pelos brasileiros, pelas suas cores amarela e azul, ou também pelo nome de Bafana Bastaila, não tem esse palmarés. Nunca ganhou nenhum título africano, e, na verdade, quer tornar-se apenas no segundo clube sul-africano a ganhar esta competição. O único até agora foi o Orlando Pirates. Mamelodi Sundowns já venceu o título sul-africano 7 vezes e o clube quer que os seus adeptos se desloquem em massa ao estádio Lucas Moripe, que tem capacidade para 29 mil pessoas. O clube anunciou que quem chegar vestido com as cores do clube entra à metade do preço. Os táxis na região de Tshwane, onde está a Pretória, estão engalanados com as cores do clube. As lojas estão a vender camisolas do Mamelodi Sundowns como nunca antes. E o Mamelodi Sundowns tem o apoio de uma grande estrela do desporto mundial, é verdade. O Usain Bolt fez circular uma foto com a camisola do Mamelodi Sundowns. A segunda mão é no dia 23, em jogo, um prémio de $1,5 milhão e talvez mais importante que isso, a participação no Mundial de Clubes em dezembro. O governo de São Tomé e Príncipe não está satisfeito com a forma como vem sendo posto em prática um acordo de pesca com a União Europeia. As autoridades do arquipélago apresentaram um conjunto de preocupações relacionadas com a aplicação do último protocolo de pescas entre as partes.
Há mais de 30 anos que São Tomé e Príncipe e a União Europeia têm uma relação comercial no domínio das pescas. O último protocolo entre as duas partes foi assinado em 2014 e tem a duração de 4 anos. De acordo com o diretor-geral das pescas de São Tomé e Príncipe, João Pessoa, no âmbito deste acordo, o governo santomense recebe nos primeiros 3 anos 710 mil euros e no último ano 680 mil euros por cada 7 mil toneladas de atum capturados anualmente, ou seja, no final dos 4 anos, o governo do arquipélago encaixa 2 milhões 810 mil euros e as embarcações da União Europeia retiram das águas territoriais do país 28 mil toneladas de atum. O acordo também prevê que São Tomé e Príncipe deve ter marinheiros e observadores a bordo dos navios, mas, segundo o diretor das pescas, esta cláusula não tem sido respeitada pelos armadores.
Pois, como ouviram no noticiário, mas antes disso, eu queria dizer que vamos voltar na segunda página com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Mas como ouviram no noticiário, Bob Dylan foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura pela sua poesia na sua música. Vamos ficar aqui até, portanto, à segunda página com a música de Bob Dylan, aqui acompanhado pelo conjunto da Band e com um dos seus números clássicos para sempre jovem, Forever Young.
And keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de outubro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade de Nigéria, libertadas 21 raparigas de Chibok. Bob Dylan, galardoado com o Prémio Nobel da Literatura. Morreu o rei da Tailândia. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, o endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, a produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O antigo primeiro-ministro português, António Guterres, foi hoje aclamado como secretário-geral da ONU pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Fica assim decidido, é como o presidente da Assembleia Geral da ONU anunciou formalmente António Guterres como o secretário-geral da organização a partir de 1 de janeiro de 2017, depois dos 193 Estados terem aprovado o seu nome para o cargo. Na sua intervenção, Guterres garantiu ter consciência da enorme responsabilidade do seu novo cargo, defendendo que a dignidade humana deve ser o âmago do seu trabalho. Guterres considerou que não cabe ao líder das Nações Unidas impor as suas opiniões, mas sim assumir o papel de medianeiro honesto e construtor de pontos para ajudar à resolução de conflitos. Ao elogiar a transparência do processo de eleição, o antigo primeiro-ministro português reiterou que encara com gratidão a sua nomeação por consenso do Conselho de Segurança da ONU. O verdadeiro vencedor hoje é a dignidade das Nações Unidas, disse ainda. O antigo alto comissário para os refugiados defendeu que as Nações Unidas devem ser um fórum para resolver as tensões e as disputas, abrindo portas a um mundo em paz. Enquanto isso, o secretário de Estado americano John Kerry emitiu há momentos um comunicado felicitando António Guterres, de quem diz possuir uma experiência, visão e autoridade moral para enfrentar os desafios que as Nações Unidas enfrentam. A ONU precisa de um líder firme à sua frente e Guterres provou mais uma vez que pode preencher esse papel, reiterou o secretário de Estado americano John Kerry. No seu receptor está a Voz da América. Passagem agora a Moçambique. Trabalhadores moçambicanos, com particular destaque para professores, estão preocupados com a atual crise económica que o país atravessa. Essa preocupação agravou-se ainda mais com o anúncio do Ministério da Economia e Finanças de entrada em vigor de medidas de austeridade. Alfredo Júnior.
A atual crise económica está a ter um impacto negativo no seio dos trabalhadores moçambicanos, particularmente os funcionários públicos do setor da educação, que queixam-se cada vez mais dos frequentes atrasos salariais.
Há atraso de pagamento de horas extras. Incomoda tudo aquilo que estiver sempre deslocado para o bem de um professor. Nós sentimos-nos incomodados.
A vida do professor no seu dia a dia vai indo aos poucos, né? Com esse atraso de salário, não mudança de carreira, essas são as dificuldades que nós temos encarado muito.
Há dias, o Ministério da Economia e Finanças, no âmbito das medidas de austeridade, deu a conhecer o bloqueio de abonos não permanentes devido ao déficit orçamental, algo que poderá implicar o corte de horas extras aos professores, segundo preocupação apresentada por Samuel Mazzini, presidente da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos Central Sindical.
No setor da educação, ainda prevalece a falta de celeridade nas progressões, promoções, mudança de carreira, atrasos no pagamento das horas extras e turno e meio. Ainda hoje mesmo, tomamos conhecimento da retirada de horas extras e turno e meio o que está a provocar agitação no seio da classe.
A preocupação é também dos encarregados de educação. Albino Zacarias, pai encarregado de educação, diz que estes cortes poderão elevar os níveis de corrupção no setor da educação.
A ser efetuada essa medida, eu acho que vai influenciar de uma forma negativa o processo de ensino-aprendizagem. Primeiro, isto pode incentivar o aumento do absentismo. Os professores poderão começar a faltar para procurar dinheiro em outros sítios. Veja só, a maior parte dos professores consegue ter algum dinheiro ou hora extra no curso noturno. Isto vai perigar a continuidade do curso noturno aqui no país. Para além disso, a corrupção pode aumentar. Há indícios de cobrança de nota, de dinheiro aos alunos para a atribuição de notas aos alunos.
Instado a comentar essas medidas de austeridade, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, disse que só com o aumento da produção e pagamento de impostos é que as mesmas podem ser refreadas.
Hoje o mundo aposta na mobilização de recursos internos. Então é um apelo à sociedade para que contribua e faça um esforço de cumprir o seu dever de pagar imposto. Porque só com os impostos nós podemos ter aquilo que nós queremos. O apoio externo é importante, mas tem que ser primeiro o esforço doméstico. E é esse apelo que eu faço. Que, aliás, toda a sociedade sabe que tem que ser assim.
Recordar que as medidas da austeridade foram tomadas na sequência dos cortes do apoio externo ao orçamento do Estado, na sequência da descoberta de elevados montantes de dívidas escondidas. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Passagem agora para Moçambique. As autoridades moçambicanas ainda não foram informadas da suspensão no financiamento da barragem de Moamba Major, no sul do país, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil. A informação foi revelada pelo diretor da barragem, Elias Paulo, em um projeto financiado pelo Banco Público Brasileiro, que decidiu suspender desbloqueios de dinheiro para obras em 25 países, entre eles Moçambique e Angola. Álvaro Lúcio Andrade tem mais por nós.
Não temos conhecimento, o governo não foi notificado, esteve cá há dias numa missão de auditoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil e não chegamos a falar nisso. Revelou ao jornal O País o diretor da barragem de Moamba Major, Elias Paulo, cujo financiamento foi suspenso. Dos 466 milhões de dólares adjudicados, apenas 146 milhões foram desbloqueados até agora. Aquele responsável afirmou não haver razões para a Operação Lava Jato, que investiga a corrupção no Brasil, afetar o projeto em Moçambique por dois motivos. O governo de Moçambique contratou financiamento numa linha de crédito com o governo do Brasil, que é do BNDES, e depois há um contrato comercial com o empreiteiro, que é Andrade Gutierrez, que vai executar as obras. Entretanto, Andrade Gutierrez é uma das empresas mais investigadas na Operação Lava Jato e o seu antigo presidente foi condenado a mais de 15 anos de prisão. O BNDES suspendeu em maio o desembolso para 25 operações de financiamento a empresas que trabalham no exterior, entre eles projetos em curso em Angola, em Moçambique. Entretanto, ainda sobre negócios entre Brasil e Moçambique, a fabricante de aviões Embraer revelou estar prestes a fechar com o Departamento de Justiça e com a Comissão de Valores Mobiliários e a Bolsa dos Estados Unidos um acordo para a resolução de alegações de incumprimento criminal e civil das leis anticorrupção nos Estados Unidos. A Embraer não se referiu, no entanto, aos casos em que é acusada de pagar subornos, como indica uma investigação americana, segundo a qual teria pago a moçambicanos envolvidos na compra de dois jatos da Embraer 190 pelas linhas aéreas moçambicanas em 2008. A denúncia foi feita no dia 6 de outubro pelo jornal brasileiro Folha de São Paulo. O ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações anunciou no dia 7 que as autoridades judiciais estão a apurar as denúncias. O governante, no entanto, afirmou não ter visto até agora prova nenhuma sobre o assunto.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Cerca de uma centena de jornalistas e gestores de órgão da comunicação social guineenses estão reunidos em Bissau no Fórum dos Média, onde estão a ser debatidas as questões sobre a sustentabilidade das empresas que operam no domínio da imprensa. Lassana Kassamá, com mais detalhes.
Uma das questões que está a dominar as discussões tem a ver com a subvenção dos órgãos da comunicação social privados e comunitários por parte do Estado. Os atores que operam neste setor argumentam que prestam serviço público, tal como os estatais, perante um mercado pequeno e frágil. Os gestores e jornalistas da imprensa privada consideram que tem havido a concorrência desleal quando os órgãos estatais vão ao mercado publicitário, não obstante serem subsidiados. Um outro tema que está a suscitar o interesse dos participantes consiste em, citamos, se é aconselhável ou não um jornalista ser gestor administrativo de uma empresa de mídia. Caso da Guiné-Bissau, sobretudo nos órgãos estatais. Sobre este particular, Salvador Gomes, jornalista e diretor da Agência de Informação Guinense, argumenta apontando a vantagem de um profissional de imprensa ser gestor de uma empresa de comunicação.
Não significa que, sendo jornalista, a pessoa fica completamente impossibilitada de fazer uma gestão que possa ter um resultado positivo. O problema é ter a vontade de aprender, porque tem uma vantagem, alguém que é jornalista e está a dirigir um órgão, tem sensibilidade, conhece os problemas do fundo, pode dar pistas em como poder ultrapassar situações embaraçosas que aí se encontram.
Cabo Verde é uma das experiências que está a animar os debates neste Fórum Nacional de Mídia na Guiné-Bissau. São experiências de gestão até às legislações que regulam o setor de mídia. Júlia Alinho, do Escritório das Nações Unidas em Bissau, entidade co-organizadora do Fórum, falou das razões que motivou a ONU a apoiar este encontro de gestores e jornalistas guineenses.
Faz parte do nosso mandato apoiar a boa governação, não é? E a promoção da democracia. E os médias têm um papel fundamental na saúde da democracia guineense. E daí organizarmos este evento com o Ministério da Comunicação Social, que tinha pedido o nosso apoio, para tentar diagnosticar um bocado, ver em que áreas é que nós podemos ajudar da melhor forma para garantir a sustentabilidade do setor dos média. Porque há vários anos que os parceiros internacionais ajudam e fazem capacitação de jornalistas, mas continuamos a ver uma fragilidade grande no setor. E então estamos a fazer este evento para ajudar o Ministério a encontrar contributos para uma política nacional para o setor.
Cerca de 100 jornalistas e gestores de rádios privadas, comunitárias e pública, jornais e impressos e digitais, assim como TVs, reunidos em fórum sobre a mídia na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a emissão em português para a África, a partir dos estúdios da Voz da América, em Washington. O governo de São Tomé e Príncipe não está satisfeito com a forma como vem sendo posto em prática o acordo de pesca com a União Europeia. As autoridades do arquipélago apresentaram com efeito um conjunto de preocupações relacionadas com a aplicação do último protocolo de pesca entre as duas partes. O Oscar Medeiros tem mais pormenores.
Há mais de 30 anos que São Tomé e Príncipe e a União Europeia têm uma relação comercial no domínio das pescas. O último protocolo entre as duas partes foi assinado em 2014 e tem a duração de 4 anos.
Basicamente, o acordo consiste em nós emitirmos licença de pesca a cerca de 28 navios cerqueiros da União Europeia e 4 palangreiros.
De acordo com o diretor-geral das pescas de São Tomé e Príncipe, João Pessoa, no âmbito deste acordo, o governo santomense recebe nos primeiros 3 anos 710 mil euros e no último ano 680 mil euros por cada 7 mil toneladas de atum capturados anualmente, ou seja, no final dos 4 anos, o governo do arquipélago encaixa 2 milhões 810 mil euros e as embarcações da União Europeia retiram das águas territoriais do país 28 mil toneladas de atum. O acordo também prevê que São Tomé e Príncipe deve ter marinheiros e observadores a bordo dos navios. Mas, segundo o diretor das pescas, esta cláusula não tem sido respeitada pelos armadores. As duas partes estão reunidas em São Tomé e Príncipe até a última sexta-feira para analisar a execução do acordo e as autoridades santomenses já propuseram algumas alterações e o cumprimento cabal de outros aspectos do acordo.
E nossa maior preocupação é que o país tem que ganhar mais nestes acordos. Nós temos o caso de marinheiros, que nos preocupa de certa maneira. Nós temos os observadores, que vai nos permitir conhecer a real atividade dessas embarcações nas nossas zonas económicas exclusivas. E, sobretudo, esses dois aspectos são os aspectos que mais preocupa Santo Meio Príncipe, porque esses aspectos também estão ligados ao aspecto de fiscalização e inspeção dos navios, que é outra nossa preocupação, que nós temos insistido com a União Europeia, que essas cláusulas terão que ser cumpridas.
Sem as melhores condições de fiscalização das suas águas territoriais, as autoridades santomenses não têm qualquer controlo da atividade pescatória dos barcos da União Europeia. Nos últimos meses, com a ajuda das autoridades gabonesas, foi apreendido um navio autorizado a pescar no âmbito do acordo, mas com outra espécie de pescado a bordo.
Efetivamente, nós fomos apanhados de surpresa quando vimos um navio com uma grande quantidade de tubarão a bordo. Bom, fomos rever o acordo ao fundo, verificamos que há essa possibilidade da embarcação pescar o tubarão, mas nós teríamos que ser prevenidos antecipadamente, o que não foi o caso.
São Tomé e Príncipe exige à União Europeia o cumprimento cabal do acordo de pesca entre as partes e o aumento do valor atribuído ao país no âmbito desta parceria. Oscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
A crise dos refugiados na Europa, a ameaça do terrorismo e as cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos são questões que têm vindo a ser focadas nas campanhas dos candidatos presidenciais americanos Hillary Clinton e Donald Trump. Os candidatos, democrata e republicano, defendem políticas de imigração radicalmente diferentes que entusiasmam alguns eleitores e enervam outros. A questão da imigração é fundamental nos esforços da democrata Hillary Clinton de conseguir o voto dos latino-americanos, entre os quais desfruta de uma margem de 3 para 1 em relação ao republicano Donald Trump, e isso de acordo com sondagens publicadas esta semana. Num encontro com líderes da comunidade de origem latino-americana, no passado dia 15 de setembro, Clinton afirmou, a dado momento, "Vocês são os nossos vizinhos, colegas, amigos ou as nossas famílias?" Trump diz por seu lado que a segurança dos Estados Unidos será melhorada impedindo a imigração de pessoas provenientes de países com um historial de terrorismo, até que todos os potenciais imigrantes possam ser alvo de apurada investigação. No centro do seu plano de imigração, a construção de uma barreira física entre os Estados Unidos e o México, um muro, acrescentando que a conta será apresentada ao governo mexicano. Para além disso, deportaria estrangeiros que cometam atos criminosos e alargaria os serviços de patrulha de fronteiras. Por seu lado, Clinton propõe uma ampla reforma da legislação existente, lidando com o problema de milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. "A minha proposta", disse ela, "é manter as famílias unidas", acrescentando que se opunha a deportações em massa e que a sua proposta conteria também uma via para a obtenção da cidadania americana. Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Um novo relatório indica que mais de 1 milhão de pessoas morreram em consequência de mais de 7 mil desastres naturais ocorridos num período de 2 décadas. O relatório destaca que 90% das mortes ocorreram em países de baixo ou médio rendimento. Paulo Oliveira.
Uma análise dos 20 anos de dados apresenta os abalos da terra e os tsunamis como tendo sido os incidentes com maior número de mortes, logo seguidos de desastres relacionados com o clima, que de aliás duplicaram durante aquele período. O documento destaca, no entanto, que nos últimos 15 anos, desastres relacionados com o tempo, incluindo a seca, ondas de calor, inundações e tempestades, tornaram-se a principal causa da perda de vidas. Robert Glasser, o representante especial do Secretário-Geral da ONU para a redução dos riscos de desastres, sustenta existir uma relação clara entre as mortes e a mudança climática, bem como os índices de rendimento e de desenvolvimento.
Is that the irony is that those countries that have contributed least to climate change, to this crisis we face.
A ironia, diz Glasser, é que estes países que contribuíram menos para a mudança climática, para a crise que enfrentamos, são os que têm sido mais fortemente afetados em termos de perda de vidas, cada vez mais frequentes e de maior severidade. O Haiti é um exemplo especial. Glasser refere o facto de ter sofrido um abalo de terra devastador em 2010 e a semana passada foi assolado pelo furacão Matthew, tendo perdido mais vidas por desastres naturais do que qualquer outra nação. O Haiti encontra-se no topo da lista dos 10 países com maior número de mortes por desastres naturais, seguido da Indonésia e da Birmânia. Nenhum país rico aparece na lista. embora o relatório indique que as nações mais ricas sofrem as maiores perdas económicas de desastres naturais, que ascendem a 400 mil milhões ou mais de dólares anualmente. Goa Sapir, responsável pelo Centro de Pesquisa de Epidemiologia de Desastres, localizado na Bélgica, indicou à Voz da América que os problemas da migração estão relacionados com conflitos civis e acontecimentos relacionados com o clima na África Subsaariana, no Afeganistão, Eritreia, Etiópia e Sudão. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, descreveu o relatório como sendo um resultado de iniquidade. Enquanto os países ricos sofrem as maiores perdas económicas nos desastres naturais, as populações dos países pobres pagam com as suas vidas.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor está a Voz da América. O líder da oposição etíope, o Congresso Federalista Oromo, diz que os protestos que alastraram pelo país recentemente foram causados pela vontade popular de ver mudanças reais e não promessas vazias do governo. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
Merera Godina diz que o recente anúncio de reformas por parte do governo é insignificante e tardio.
Our struggle until a democratic state is created in the country.
Diz ele que a luta vai continuar no país até que um Estado democrático seja criado e um sistema político que acomode a todos os cidadãos. Custe o que custar, continuaremos a lutar, diz Godina. Este líder acusa o governo de estar em táticas enganosas. O primeiro-ministro Hélène Marianne de La Seine, além de reformas, anunciou um estado de emergência para restaurar a ordem. Recentes protestos na Etiópia atingiram principalmente empresas estrangeiras e campos de cultivo de flores. 60 viaturas foram destruídas na região de Oromia. No decurso da violência, uma investigadora americana foi morta. Organizações de direitos humanos, como a Amnistia Internacional, acusaram as forças de segurança etíopes de usar força excessiva para reprimir manifestantes. Diversas tentativas da Voz da América para entrevistar o ministro de Informação do país não resultaram. Alice Dufiev, que gere a organização Publish What You Fund, diz que a frustração pode ser transformada em força política construtiva. Sempre que a violência ocorre daquela forma, dá outra razão ao governo para dizer que são forças destinadas a distrair e não é possível ter uma conversa construtiva com elas, diz Dufiev, que acrescenta que o governo segue nessa base, usando a sua autoridade de abafar os manifestantes. Para Dufiev, os manifestantes estão a usar táticas diferentes para tentar colocar as suas posições. Mas Godina, líder da oposição, diz que eles sabem o que querem alcançar. As pessoas querem mudanças reais, algo tangível, não promessas vazias, diz. Os protestos na Etiópia iniciaram em novembro de 2015 em torno de uma decisão governamental de expandir os limites da capital Addis Abeba. Hoje, as manifestações incluem direitos humanos, participação e representação política.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Como habitualmente, temos agora aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva vamos começar em Pretória, na África do Sul, onde o entusiasmo já está ao rubro para a primeira mão da final da Liga dos Campeões de África. No sábado, Mamelodi Sundowns recebe o Zamalek do Egito. Zamalek já ganhou o troféu 5 vezes. Foi finalista uma outra vez. Venceu a Supertaça Africana 3 vezes e a então Taça dos Vencedores das Taças uma vez. 12 vezes campeão do Egito. Não é um palmarés mau, não, senhor. Mamelodi Sundowns, conhecido também pelos brasileiros, pelas suas cores amarela e azul, ou também pelo nome de Bafana Bastaila, não tem esse palmarés. Nunca ganhou nenhum título africano. E, na verdade, quer tornar-se apenas no segundo clube sul-africano a ganhar esta competição. O único até agora foi o Orlando Pirates. Mamelodi Sundowns já venceu o título sul-africano 7 vezes e o clube quer que os seus adeptos se desloquem em massa ao estádio Lucas Moripe, que tem capacidade para 29 mil pessoas. O clube anunciou que quem chegar vestido com as cores do clube entra à metade do preço. Os táxis na região de Tshwane, onde está a Pretória, estão engalanados com as cores do clube. As lojas estão a vender camisolas do Mamelodi Sundowns, como nunca antes. E o Mamelodi Sundowns tem o apoio de uma grande estrela do desporto mundial, é verdade. O Usain Bolt fez circular uma foto com a camisola do Mamelodi Sundowns. A segunda mão é no dia 23, em jogo um prémio de $1,5 milhão e talvez mais importante que isso, a participação no Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão. Continuamos a falar de futebol, agora vamos para a Europa. Real Madrid renovou o contrato com o seu excelente médio alemão, Toni Kroos, até 2022. Kroos juntou-se ao Real Madrid em 2014. Obviamente, agrada aos patrões. Excelente jogador, sem dúvida. Não foram dados pormenores do contrato. Os jornais espanhóis dizem que o Real Madrid vai também assinar um novo contrato com Gareth Bale, em que a cláusula de rescisão é, ouçam bem, $550 milhões. Não há juízo. Bale foi comprado pelo Real Madrid em 2013 por cerca de $110 milhões. É o jogador mais caro do clube. No rival Barcelona, o clube está a negociar a extensão de contratos de Luís Suárez, Ivan Rakitic e Marc-André Ter Stegen. Jornais dizem que o salário de Suárez, ao abrigo do novo contrato, irá ser de $17 milhões por ano, o mesmo que o Neymar. Barcelona quer também dar um contrato a Iniesta para o resto da sua vida. Segundo a imprensa espanhola, Iniesta poderá escolher quando abandonar o terreno do jogo e depois terá uma posição no Barcelona ainda por decidir. Iniesta tem 32 anos de idade, fez toda a sua carreira no Barça. O clube está também a analisar um contrato vitalício com Lionel Messi. O Barcelona disse, entretanto, que as receitas do clube esta época deverão aumentar 2% para um total de $766 milhões. É, dá para pagar uns salários.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, os nossos convidados nesta sexta-feira, portanto já amanhã, vão ser Vitorino Gnani, secretário dos Assuntos Eleitorais da UNITA e membro do Comitê Permanente da Comissão Política daquele partido, e David Quissadilla, membro do Conselho Presidencial do partido Casa CE. Portanto, amigo ouvinte, já sabe, participe amanhã no Angola Fala Só, da Voz da América. Tempo ainda para os títulos de alguns jornais americanos publicados nesta quinta-feira, dia 13 de outubro. O Washington Post, publicado aqui na capital, apresenta na sua primeira página uma extensa reportagem sobre a vaga de fome que se verifica no nordeste da Nigéria em consequência das ações do grupo terrorista Boko Haram naquela região. Quanto ao New York Times, prefere as questões domésticas e diz que o candidato republicano à presidência, Donald Trump, encontrou um aliado improvável nos WikiLeaks. E, por último, USA Today afirma que Donald Trump nega abusos sexuais. Amigo ouvinte, o seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais meia hora de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé, Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33 aqui em Washington, São Nublado. Temperatura é de 23 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Na Nigéria, o Boko Haram libertou reféns de Chibok. O cantor Bob Dylan obteve o Prémio Nobel de Literatura 13 de outubro de 2016, quinta-feira. Estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O antigo primeiro-ministro português foi aclamado hoje pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Fica assim decidido. É como o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas anunciou formalmente António Guterres como secretário-geral da organização a partir de 1 de janeiro de 2017, depois dos 193 Estados terem aprovado o seu nome para o cargo. Na intervenção, António Guterres garantiu ter consciência da enorme responsabilidade do novo cargo, defendendo que a dignidade humana deve ser o âmago do trabalho. Guterres considerou que não cabe ao líder das Nações Unidas impor as suas opiniões, mas assumir o papel de mediador honesto e construtor de pontos para ajudar à resolução de conflitos. Ao elogiar a transparência do processo de eleição, o antigo primeiro-ministro português reiterou que encara com gratidão a nomeação para consenso do Conselho de Segurança da ONU. O verdadeiro vencedor hoje é a dignidade das Nações Unidas, indicou. O antigo alto-comissário para os refugiados defendeu que as Nações Unidas devem ser um fórum para resolver as tensões e as disputas, abrindo portas a um mundo de paz. O secretário de Estado norte-americano John Kerry emitiu há momentos um comunicado em que felicita António Guterres, de quem diz possuir experiência, visão e autoridade moral para enfrentar os desafios que as Nações Unidas enfrentam. A ONU precisa de um líder firme à sua frente e o Sr. Guterres provou mais uma vez que pode preencher esse papel, reiterou o secretário de Estado norte-americano John Kerry. E vamos agora para Moçambique, onde trabalhadores, com particular destaque para professores, se encontram preocupados com a atual crise económica que o país atravessa. A preocupação agravou-se com o anúncio do Ministério da Economia e das Finanças de entrada em vigor de medidas de austeridade. Alfredo Júnior.
A atual crise económica está a ter um impacto negativo no seio dos trabalhadores moçambicanos, particularmente os funcionários públicos do setor da educação, que queixam-se cada vez mais dos frequentes atrasos salariais.
Há atraso de pagamento de horas extras, incomoda tudo aquilo que estiver sempre deslocado para o bem de um professor. Nós sentimos-nos incomodados.
A vida do professor no seu dia a dia vai indo aos poucos, né? Com esse atraso de salário, não mudança de carreira, essas são as dificuldades que nós temos encarado muito.
Há dias, o Ministério da Economia e Finanças, no âmbito das medidas de austeridade, deu a conhecer o bloqueio de abonos não permanentes devido ao déficit orçamental, algo que poderá implicar o corte de horas extras aos professores, segundo preocupação apresentada por Samuel Massini, presidente da Organização dos Trabalhadores Moçambicanos Central Sindical.
No setor da educação, ainda prevalece a falta de celeridade nas progressões, promoções, mudança de carreira, atrasos no pagamento das horas extras e turno e meio. Ainda hoje mesmo, tomamos conhecimento da retirada de horas extras e turno e meio, o que está a provocar agitação no centro da classe.
A preocupação é também dos encarregados de educação. Albino Zacarias, pai encarregado de educação, diz que estes cortes poderão elevar os níveis de corrupção no setor da educação.
A ser efetuada essa medida, eu acho que vai influenciar de uma forma negativa o processo de ensino-aprendizagem. Primeiro, isto pode incentivar o aumento do absentismo. Os professores poderão começar a faltar para procurar dinheiro em outros sítios. Veja só, a maior parte dos professores consegue ter algum dinheiro ou hora extra no curso noturno. Isto vai perigar a continuidade do curso noturno aqui no país. Para além disso, a corrupção pode aumentar. Há indícios de cobrança de, nota, de dinheiro aos alunos para a atribuição de notas aos alunos.
Instado a comentar estas medidas de austeridade, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, disse que só com o aumento da produção e pagamento de impostos é que as mesmas podem ser refreadas.
Hoje o mundo aposta na mobilização de recursos internos. Então é um apelo à sociedade para que contribua e faça um esforço de cumprir o seu dever de pagar imposto. Porque só com os impostos nós podemos ter aquilo que nós queremos. O apoio externo é importante, mas tem que ser primeiro o esforço doméstico. E é esse apelo que eu faço, que aliás toda a sociedade sabe que tem que ser assim.
Recordar que as medidas de austeridade foram tomadas na sequência dos cortes do apoio externo ao orçamento do Estado, na sequência da descoberta de elevados montantes de dívidas escondidas. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Economia com o Eduardo Ferro.
A produção industrial angolana subiu mais de 11% no segundo trimestre do ano, face ao anterior, mas o número de pessoas ao serviço diminuiu, indica um relatório do Instituto Nacional de Estatística. De acordo com o relatório relativo ao segundo trimestre de 2016, as indústrias extrativas registaram maior crescimento face aos primeiros três meses do ano, seguida da produção e distribuição de eletricidade, gás e vapor, enquanto a atividade de captação, tratamento e distribuição de água e saneamento diminuiu a atividade. O índice de produção industrial em Angola aumentou desta forma 11,1% face ao primeiro trimestre e 9,7% face ao mesmo segundo trimestre, mas de 2015. O documento diz ainda que o índice de pessoas ao serviço registrou um decréscimo de 5% face aos primeiros três meses do ano, mas aumentou 3,1% quando comparado com o segundo trimestre de 2015. Mais de metade das 140 mil empresas registadas em Angola em 2015 estavam na província de Luanda, mas daquele total só 30% tinham iniciado atividade. A província de Benguela é a segunda mais industrializada do país, enquanto no oposto da tabela está o Kwantu Kubango, no sul do país. As reservas internacionais angolanas caíram 5,2% entre janeiro e setembro, ou seja, o equivalente a quase 1,3 mil milhões de dólares. De acordo com o relatório mensal do Banco Nacional de Angola, com dados preliminares, as reservas internacionais líquidas angolanas desceram mais 1% entre agosto e setembro, fixando-se em 22,9 mil milhões de dólares. Desde agosto, que o Banco Central aumentou fortemente a injeção de divisas no mercado cambial primário, a um ritmo de cerca de 1 milhão de dólares por mês. As reservas em moeda estrangeira são necessárias para garantir, nomeadamente, as importações nacionais de matéria-prima ou de alimentos e atingiram em fevereiro passado o valor mais baixo em vários anos. Angola vive uma profunda crise económica, financeira e cambial, decorrente da quebra da cotação internacional do barril de petróleo, que desde 2014 fez diminuir para metade as receitas fiscais com a exportação daquele produto. O governador do Banco Nacional de Angola garantiu anteriormente que estas reservas estão num nível equivalente a 8 meses de importações de bens e equipamentos, tendo em conta as necessidades atuais, numa altura de forte contenção na disponibilização de divisas aos bancos. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,1 dólares e a libra estava cotada a 1,22 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os convidados de amanhã serão Plaunita Vitorino Nhanhi, secretário dos Assuntos Eleitorais da UNITA e membro do Comitê Permanente da Comissão Política daquele partido, como David Cassidila, membro do Conselho Presidencial da Casa, CE.
Amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina. Conosco, no outro lado da linha, temos a doutora Nídia Romano. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Quero desejar aos meus ouvintes. Aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo. Um bom programa.
E vamos continuar a falar da questão do corrimento vaginal, portanto, corrimento na mulher. Doutora Nídia, que causas, o que é que provoca o corrimento? Já falámos como é que ele se parece, mas o que é que provoca este corrimento?
Dependentemente do agente etiológico, o corrimento na mulher, que é a leucorreia, tem diversas sintomatologias, não é? Ela pode ser viral, ela pode ser fúngica, e ela pode ser por doenças de transmissão sexual, e cada uma delas tem uma maneira de apresentar-se na vagina com sintomatologias apropriadas. E nós, com o toque agora, nós diagnosticamos e vemos, fazemos uma anamnese completa, se dá comichão, se dá prurido, quando é que aparece, se quando vai à casa de banho menor ela tem o desúria e, portanto, chegamos a esse contexto e vamos abrir sessões à leucorreias, que são acompanhadas por feridas. Estas feridas podem ser causadas pelo sífilis e também podem ser causadas pelo herpes genital. Então nós controlamos isso, e não só controlamos a parte principal, que nós temos como um problema em todo o mundo, e eu não sei em que país, é que realmente quando as mulheres se sentem assim, porque as mulheres são côncavas, são as primeiras a ter a sintomatologia. O homem, como sempre, diz que não tem, não é? Então, a discrepância de tratamentos vai fazer com que haja uma roda viva. Este trata, aquele não está tratado, passa para esse. Mesmo que nós tenhamos que dizer as precauções do uso de preservativo em 10 dias, quando as pessoas já não sentem nada. Enfim, então, nós temos que fazer muito trabalho psicológico, principalmente porque surge uma outra parte, que se realmente a mulher está doente, apanhou de algum lugar, se é uma ITS, uma transmissão sexual, há aí uma infertilidade, não é?
Uhum.
Então, temos que tratar isso com muita atenção, com muito tempo, para não criar entre o marido e a mulher, a namorada, porque eles depois acabam as relações por causa de um tratamento que poderiam fazer e estarem juntos.
Não. Doutora Nídia, diga uma coisa, porquê é que é mais fácil na mulher? Chamou-lhe côncava, o que é que isso quer dizer?
Bom, côncava porque ela está mais exposta.
Uhum.
A mulher tem os grandes lábios, está mais exposta a ter, portanto...
Portanto, fisiologicamente, não é? Portanto, a forma como o corpo é feito da mulher, é isso?
E não só, né? Porque na relação sexual o marido expela o esperma, que já está infectado, não é?
Uhum.
E fica ali 2-3 dias a cozinhar, como uhum. se diz, não é?
Uhum.
E no homem, ele... Bom, o homem tem um critério mentiroso. Ele sente dor, mas ele acha que a dor não é nada. Então, o homem só vem ter conosco sem a mulher quando não consegue urinar, uhum. quando sai pus, porque é corrida endometrial causada por gonorreia, ou quando está cheio de feridas, não é?
Uhum.
Então é nesse contexto que a mulher vem e a mulher diz que há muito tempo falava com ele e lá estão há 6 meses nisso, não é? Imagina um casamento de 6 meses nessa condição, não é? Então, o corrimento do homem é a mesma coisa. Ele tem ardor, a micção, não se sente confortável, tem saída de muco, esverdeado, amarelado, dependentemente do agente causal do corrimento uretral. Porque o corrimento uretral é uma sintomatologia das várias doenças, quer de transmissão sexual, quer doenças mesmo bacterianas,
uhum.
fungais, víricas, etc., não é?
Portanto, portanto, entre homem e mulher, qual é então a diferença, há uma grande diferença em termos de corrimento?
Não há uma grande diferença. A diferença não existe.
Uhum.
A diferença existe. A mulher é mais aberta. Ela sente porque a mulher lava-se, não é? Muito até. Até mete o dedo que não é aconselhável. Então ela vê logo que não está bem,
uhum.
não é? E corre logo para nós. E nós perguntamos, e o homem? Ah, o homem está bem. E o homem está bem um mês, o homem está bem 2 meses. Tratamos a mulher, pomos uhum. tudo aquilo. Tem que fazer relações preservativas enquanto está a fazer o tratamento. E, bomba, volta outra vez. Afinal, é o homem que está-lhe a passar,
uhum.
não é?
Uhum. Porque ela está a ser tratada. Uhum.
Isso é um trabalho muito árduo, psicossocial, que nós temos. Porque o tratamento em si não é nada mais, nada menos que muito fácil. São antibióticos próprios para sífilis, para gonorreia, para tricomonas, etc., etc. São tratamentos próprios muito simples. É um tratamento que é de um dia, às vezes.
Uhum.
E as pessoas não aderem. Não aderem porque são as partes mais sensíveis. O homem sabe que ele traiu e não quer estar na mesma consulta da mulher. Porque quando vão para casa têm discussões, não é? Quando chega a conclusão que realmente foi passada pelo homem.
Uhum.
Eu acho que não há nenhuma mulher de vários estratos sociais, de cores diferentes, de tradições diferentes, que não se atira ao homem e diz que tu tens outra mulher, não
uhum,
é?
Uhum.
Então, é isso tudo que nós temos que gerir. E não é fácil, é muito trabalho.
Doutora Nídia, deixa-me-lhe fazer uma pergunta. A questão da idade também interfere com a questão do corrimento vaginal ou do corrimento uretral?
Interfere, porque existe um início precoce em África de relações sexuais. 10 anos na mulher, mais ou menos 9 anos no menino que começa a masturbar-se e aos 12 anos tem relações sexuais. Não estão educados nem na escola, nem nos princípios que nós dizemos que estamos a tirar, que são aqueles princípios que nós chamamos educação sexual de cultura, né?
Uhum.
Ritos de iniciação, que nós chamamos, os rapazes vão para um sítio 10 dias, são explicados. Eu não condeno isso. É uma maneira de educar. Claro que existem dogmas, logmas que são negativas, mas existem ritos de iniciação positivas em que as matronas dizem às mulheres que vão ter relações sexuais, tiram o líquido que é normal que abunda no nosso, na nossa vagina e o resto é doença.
Uhum.
Então, com isto tudo, nós tentamos arranjar um trabalho entre as pessoas que realmente não são literadas, mas têm, que fazem o rito de iniciação, e as pessoas literadas que estão aqui conosco e nós, na cidade, uhum. tentamos culminar tudo isso e não fazer com que a idade reprodutiva, a idade sexual, seja uma coisa má, não é? E ensinamos muito o uso do preservativo, apesar do ABC, que é a fidelidade, etc. Porque realmente a vida sexual não é igual na Europa, na China, na... nem em África, não é igual. Os africanos também têm as suas diferenças,
uhum.
completamente opostas, se calhar, a Moçambique. E por isso que nós tentamos falar mais do que realmente é uma infecção vaginal, uma infecção uretral, porque existem doenças que, ficando na mulher, como é a clamídia, é provocado por clamídia,
uhum.
que faz com que a mulher seja estéril. Mesmo aos 20 anos, ela acaba por não ter nenhum filho ao longo da vida, não é?
Uhum.
E para o africano, isso é a maior frustração que existe, porque a média são 5 filhos, não é?
Doutora Nídia, no final, muito rapidamente, um lembrete.
Eu penso que o lembrete é assim. Nós, mulheres, temos que nos unir. Entre a consulta e aquela mulher que chega, a carinhar para ela poder trazer o companheiro. Darmos um convite ao companheiro. E quando ele chegar, a primeira coisa que nós vamos dizer é conflitos sociais. Há na vida conjugal, ninguém é de ninguém, mas o que está a acontecer convosco é isto. Vocês se amam, estão na mesma casa, isso é só um meio dia de tratamento e vocês vão tranquilos, apanham o ritmo da vossa vida. Mas a partir daí tem que ter cuidado, porque existe uma doença que todos nós sabemos, que é o HIV-Sida, que tem tratamento, mas não tem cura, não é?
Uhum.
E sabemos que existem doenças de transmissão sexual, que quando elas existem, está instalada o HIV-Sida na pessoa.
E pronto, amigos ouvintes, com a lembrete da doutora Nídia, vamos despedir-nos, deixar-vos com votos de que tenham uma boa semana de saúde, também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Obrigada, Ana. Vai aqui o meu beijinho, beijinho a todos.
Passo agora para as notícias desta quinta-feira, o dia 13 de outubro de 2016. O grupo rebelde Boko Haram libertou 21 estudantes sequestradas em Chibok há mais de 2 anos, informou a presidência. A Associated Press cita uma fonte militar nigeriana escrevendo que as jovens foram trocadas por 4 líderes prisioneiros do Boko Haram em Banki, região junto à fronteira com os Camarões. O porta-voz do presidente Buhari afirmou que as negociações para a libertação das raparigas foram mediadas pela Cruz Vermelha Internacional e pelo governo da Suíça.
o Boko Haram, recordamos, raptou cerca de 300 raparigas numa escola secundária de Chibok. Algumas fugiram, mas 219 continuaram em cativeiro. Bob Dylan, cantor e compositor americano de 75 anos de idade, é o vencedor do Prémio Nobel de Literatura de 2016. A Academia Sueca, responsável pela atribuição do Nobel, declarou que Dylan foi escolhido por criar uma nova expressão poética na tradicional canção americana. Em 55 anos de carreira, o cantor e escritor americano lançou 37 álbuns, sendo o último Fallen Angels, Anjos Caídos, em maio deste ano, e cerca de 30 livros. Sarah Daniels, secretária permanente da Academia Sueca, descreveu Dylan como um grande amostrador que há 50 anos tem-se reinventado. Começar por Blonde on Blonde, um exemplo extraordinário da sua maneira de rimar, juntando refrões da maneira brilhante de pensar. Dylan torna-se assim a primeira música a vencer o Prémio Maior da Literatura, que será entregue no próximo dia 10 de dezembro. Quatro mulheres vieram ao público para dizer que foram alvo de assédio sexual por parte do candidato presidencial republicano Donald Trump. As mulheres queixam-se de incidentes nos quais Trump teria agido de modo indecoroso. Um dos incidentes teria ocorrido há mais de 3 décadas e os outros entre 2003 e 2005. A campanha Trump negou, entretanto, as alegações contra o candidato. Forças Armadas americanas atacaram 3 instalações de radares no Iêmen, respondendo a ataques de mísseis vindos de territórios controlados pelos rebeldes Houthi e que tinham por alvo um navio destroyer da Marinha norte-americana.
Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A parceria torna todas as coisas possíveis. O povo do Burundi tem melhor acesso a medicamentos para salvar vidas com a ajuda dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, anunciou recentemente a conclusão de 2 projetos de 5 anos destinados a melhorar o fornecimento de medicamentos para a malária, o VIH-Sida, no Burundi. Durante o encerramento do projeto, que decorreu em Bujumbura, a representante da USAID, Victoria Gellis, elogiou os esforços de todos os parceiros no reforço do sistema de saúde e reiterou o compromisso do governo dos Estados Unidos no apoio para fazer face às necessidades de saúde do povo do Burundi. Através dos 2 projetos, sistemas para a melhoria de acesso a fármacos e serviços e sistema de administração da cadeia de fornecimento, o governo dos Estados Unidos colaborou com o governo do Burundi e outros parceiros na aquisição e distribuição de medicamentos para o VIH-Sida e a malária, incluindo 9 milhões de drogas ACT para a malária, 7 milhões de diagnóstico rápido para a malária e o VIH e abastecimentos para os laboratórios. Aplicado pela Administração das Ciências de Saúde, os projetos apoiaram o desenvolvimento e a operação do sistema de logística, que fornece a informação atempada do inventário e consumo dos bens nos distritos e nas instalações de saúde. Os projetos foram igualmente apoiados pela melhoria da armazenagem nacional de farmacêuticos para impedir a expiração não necessária de drogas essenciais e de bens, para melhorar a armazenagem e práticas de gestão do armazém. O governo dos Estados Unidos, através da USAID, forneceu mais de 18 milhões de dólares durante 5 anos para a distribuição de bens sanitários no Burundi através dos 2 projetos. O governo dos Estados Unidos forneceu mais de 40 milhões de dólares anuais no apoio ao VIH-Sida, à malária, a nutrição e os programas de planeamento familiar no Burundi. Os Estados Unidos têm orgulho de trabalhar com o Burundi para ajudar a fazer face às necessidades do povo do Burundi. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 13 de outubro de 2016, chega agora ao fim. A nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, os mais sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.